Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
A Assembleia fiscaliza, Legislativo prepara recomendações ao governo.
Plano de recuperação fiscal, venda de estatais, divide parlamentares.
Segurança pública, crimes violentos caem, mas deputados alertam para a falta de policiais nas ruas.
Assembleia fiscaliza.
Os resultados de duas semanas de cobranças e questionamentos dos deputados a secretários de Estado vão ser reunidos em relatórios finais do Assembleia Fiscaliza. A iniciativa está prevista numa lei estadual que determina uma ação intensiva de fiscalização do governo por parte da Assembleia Legislativa a cada 4 meses.
As prestações de contas e respostas dos gestores às perguntas dos parlamentares vão ser detalhadas em relatórios de cada reunião, com recomendações ao Executivo para as áreas relacionadas. No encerramento das discussões, foram analisadas políticas de segurança, justiça, desenvolvimento econômico, agropecuária, meio ambiente e saúde.
Assim como outras secretarias, a de desenvolvimento econômico também ressaltou a gravidade da crise financeira em Minas, com previsão de déficit de 15 bilhões de reais em 2019 e uma dívida de 107 bilhões.
A alternativa proposta pelo governo é aderir ao regime de recuperação da União, que impõe restrições como corte de gastos com pessoal e venda de estatais. Para o deputado Coronel Sandro, do PSL, é importante que essas medidas sejam discutidas na Assembleia.
É claro que isso é uma realidade, ninguém discorda. O que a gente quer discutir aqui na Assembleia é se há pontos que são pacíficos. Eu acredito a questão de desestatização da venda dos ativos do Estado, isso pode ter menos impacto aqui dentro. Mas há outras questões referentes a restrições, a funcionalismo, alguma eliminação de incentivos fiscais, isso é claro, vai ser debatido aqui dentro.
Já um deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, questiona a privatização como saída para a crise fiscal.
A gente ouve agora atores do governo dizendo que há um grande interesse de capital privado, de fazer investimento. Por que não fazem? Podem construir outras empresas de energia, podem construir rodovias e aí pedagiá-las, podem construir ferrovias, mas via de regra querem pegar o que foi feito com dinheiro público, simplesmente colocar uma barreira de cobrança, pedagiar e fazer dinheiro fácil.
Os efeitos da mineração e das tragédias de Mariana em 2015 e Brumadinho neste ano foram lembrados durante o Assembleia Fiscaliza. Nos debates relativos às políticas de meio ambiente, o deputado André Quintão, do PT, relator da CPI da barragem de Brumadinho, cobrou a regulamentação da lei aprovada pela Assembleia, que torna mais rigorosas as regras para o licenciamento desse tipo de estrutura e determina o descomissionamento, ou seja, o encerramento de barragens fora das regras.
O secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira, garantiu que o governo já estuda como aplicar a lei, mas considera impossível cumprir o prazo previsto para o descomissionamento.
Não é uma lei fácil de se regulamentar, então é necessária uma discussão muito técnica sobre aquilo para não ficar nenhuma ponta solta. Essa regulamentação está sendo discutida no grupo de trabalho, porque fica aqui uma preocupação. Um descomissionamento no prazo legal de 3 anos é impossível. Não dá para se fazer um descomissionamento da forma que se foi feita, com bastante critério, em 3 anos. Mas também não dá para deixar prazo solto para se fazer ao tempo que a mineradora decidir.
Outra cobrança dos deputados em relação à mineração é a diversificação econômica dos municípios dependentes dessa atividade no Estado. Parlamentares pediram agilidade na implementação de medidas para criar alternativas de produção nessas cidades, como Mariana e Brumadinho, que tiveram a economia afetada depois das tragédias. A deputada Rosângela Reis, do Podemos, é autora de uma lei que determina essa política e cobra a regulamentação da norma.
Porque essa lei é de 2015, tivemos fazendo um empenho para que ela pudesse ser sancionada, mas agora, nesse momento, é necessário aplicar essa lei diante dos sofrimentos que os municípios estão vivendo com o rompimento das barragens e outros municípios que estão propensos a romper outras barragens.
Nas áreas de segurança pública e justiça, a superlotação do sistema prisional é um dos alertas dos deputados. Os presídios do Estado abrigam 74 mil presos, o dobro da capacidade, segundo o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, Mário Lúcio Alves de Araújo. Ele acenou com a possibilidade de abertura de mais 2 mil vagas até o fim do ano, mas admitiu que não tem como resolver o problema de imediato.
Não existe solução mágica, não existe frase de efeito. existe muito trabalho e investimento a médio e longo prazo.
Na PM, a carência de militares nas ruas é o que mais preocupa os parlamentares. Apesar de apresentar uma redução de 27% no número de crimes violentos no estado, a corporação admite que faltam 11 mil policiais para completar o quadro previsto em lei, de 51 mil. Para o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública, essa é uma realidade preocupante.
Isso traz consequências gravíssimas. Primeiro, para a população que não tem a prestação desse serviço, eu diria, dentro de um planejamento e de uma capacidade de resposta à altura que a população precisa. O segundo momento é o adoecimento dos próprios policiais que estão exercendo atividade, com sobrecarga de trabalho, com suicídio e uma série de outras mazelas que eles vão sofrendo no enfrentamento do dia a dia.
Para o desenvolvimento do campo, os deputados alertaram sobre as dificuldades enfrentadas pelos produtores de café, como os altos custos de produção e falta de acesso a crédito. Eles cobraram uma política de apoio à cafeicultura, como defende o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB.
Porque nós temos aí 40% do café do mundo. Então nós podemos fazer ações que mexam com o mercado de café. E hoje, cada 100 reais do PIB, toda a geração de dinheiro, de riqueza no mundo do café, de cada 100, menos de 10 fica com o produtor. Então o Estado tem que reagir, fazer a sua parte para que nós possamos ter dignidade para o produtor de café.
Os resultados das reuniões do Assembleia Fiscaliza podem ser consultados no portal almg.gov.br. Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.